Rádio Ponto no 31º SEUR, Seminário de Extensão Universitária da Região Sul.
Olá, ouvintes da Rádio Ponto. Estamos de volta transmitindo ao vivo do 31º SEUR, que acontece aqui no Centro de Cultura e Eventos da UFSC. Comigo estão a Terezinha Regina Ribeiro da Silva, que é aluna de Química, e o Edson Bartos, que é aluno de Biologia, os dois do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, que fica lá em Pelotas. Eles acabaram de apresentar um trabalho que se chama Eu Odeio Química, ano 2, relatos de ações na escola Nossa Senhora de Lourdes, que tenta tirar esse estigma dos alunos de não gostarem de Química, das ciências exatas, né? Vou falar um pouquinho com a Terezinha, como é que surgiu esse projeto, que já começou lá em 2012, não foi?
Foi assim, ó, surgiu quando eu estudei na escola Nossa Senhora de Lourdes. Eu vi que eu não tinha aula experimental, né? E quando eu fiz licenciatura, quando entrei, resolvi fazer um projeto. E aí, como eu não tinha ideia de como ia ser, eu queria na área da Química. Aí eu resolvi fazer um projeto com o nome Eu Odeio Química, para tirar essa dificuldade que os alunos do ensino médio têm nessa disciplina, né? Mostrar para eles que a Química é bem diferente e que pode ser, assim, ó, ter outros tipos de experimentos que a gente pode aplicar nas aulas de Química.
E a Terezinha falou de experimentos, mas eu vou falar um pouco com o Edson para ele contar como é que era essa experiência no laboratório. As escolas, elas estavam preparadas, tinham um laboratório de Química para os alunos experimentarem?
Bom dia, Janine. Quando nós chegamos lá no cenário Nossa Senhora de Lourdes, tá? Nós deparamos que existia uma estrutura, existia um laboratório, né? Tinha equipamentos, mas os equipamentos estavam defasados, estavam em alguns péssimas condições. O que o grupo decidiu fazer? Então, nós remangamos, fizemos uma geral, fizemos um levantamento da vidraçaria que tinha à disposição da Química lá para trabalhar e constatamos que nós não tínhamos um material importante, que era os reagentes químicos. Então, diante do projeto que nos concedeu o dinheiro para comprar o material, nós então fomos à luta. Compramos o material que faltava para fazer essa aplicabilidade lá, fizemos as experimentações. E aí, quando me pergunto o resultado, eu te digo assim, de primeira mão, quando nós tínhamos uma proposta bem diferenciada, porque na verdade a aula teórica, ela não era numa sala de aula, era dentro do laboratório de Química. E quando terminava, nós não saímos, ficávamos lá. Então saímos de uma parte teórica para uma parte prática. Então o aluno, ele respirava, vivia e sentia esse momento, né? E isso fazia com que a gente poderia, através do próprio slide, quando ele dizia, você está vendo aqui o conceito da teoria, agora você entendeu isso na prática? Interessante, professor, eu não sabia que era assim e tal. Pois é isso que acontece. Fica muito mais fácil de entender. E aí, uma das coisas nosso grande diferencial foi que nós temos liberdade, os alunos. A maioria, não estou citando aqui nomes, nem quero diversificar ninguém, mas alguns professores têm aquela antiga teoria de não deixar o aluno tocar. Geralmente os alunos iniciar de sexta, sétima, oitava, que vão quebrar o material, vão estragar. Nós não, nós abrimos mão disso. Vamos manusear, e aí um aluno quebrou, e aí a Terezinha disse, não tem problema nenhum, isso aqui tu sabe o que é, não sei o que é, isso aqui é um Becker, funciona dessa forma, vai. Toma aqui um novo, mas eu vou quebrar, professora Terezinha, não, tu não vai quebrar não, vamos lá que eu vou te ensinar a manusear. E isso fez a motivação daqueles mais tímidos, que tinham medo até de participar da sala de aula, começar a querer interagir. A professora, também posso, claro que tu pode, tu deve, tu vai participar junto com nós. E essa interação criou uma motivação nos alunos, que repercutiu na escola diante das outras turmas, porque nós tivemos que selecionar turmas, né? Nós não podíamos abranger todas, né? Então teve uma repercussão muito boa. Eu, sinceramente, me senti muito motivado com a aplicabilidade desse projeto.
É uma deficiência que tem no nosso sistema de ensino, né? Porque muitas escolas particulares já contam com equipamento, com laboratório, e as escolas públicas, elas às vezes têm, mas os professores, como o Edson disse, não deixam mexer, ou não têm o material.
Tem medo que quebre, tu não sabe manusear, porque tu sabe que a vidraçaria, até algumas, a Terezinha pode até entrar, aprofundar mais se ela quiser, tem uns que são super sensíveis. E a criança, o adolescente, eles não tem noção da praticidade e acaba quebrando, né? E essa foi a ideia que a gente teve, vamos deixar tocar, vamos se virar, se estragar o reagente, fizemos de novo. Mas a ideia é que o aluno participasse dessa interação, grupo nosso.
Até porque se quebra já é um trabalho conseguir que... E a escola ganha, né? De quebra a vidraçaria, a escola vai ficar mais um tempão sem os materiais. Além também das atividades práticas, das experiências, vocês faziam algumas atividades, alguns jogos que são simples e que até uma escola sem nenhum equipamento, nenhum aparato de laboratório poderia fazer, né? Terezinha, você pode explicar pra gente algum deles?
Bom, a gente, esse ano, que é o segunda parte, né, do Odeio Química, a gente tá trabalhando com jogos, tipo gincana, né? A gente pega aquela da física, do Newton. Então a gente explica como é que foi ali da gravidade e a gente, cada turma, né, tem uma cor. Por exemplo, um verde, um amarelo, a cada equipe, né, são três equipes. E ali eles têm que acertar com os olhos vendados, dentro de um cesto, a maçã. Então ali, o que acertar mais é o que vai ganhar. Esse é um dos jogos, né, que a gente está trabalhando, né. E depois tem o do telefone sem fio, que a gente trabalha com alguns elementos da química, né, que a gente bota os vendedores nos dedos e vai passando. Aí até o final eles têm que saber o nome certinho daquele vendedor. Então a gente trabalha com a física, com a química, com a biologia. Esse ano a gente resolveu inovar, né, o tipo de experimento dos alunos.
É, do ano passado para cá houve uma ampliação no projeto, né, o número de bolsistas, projetos e tudo mais. É, como é que funcionou essa ampliação?
Sim, ó, a gente botou mais alunos que quiseram fazer parte para nos ajudar, né, a maioria da licenciatura mesmo, né, da área da física, da química e da biologia. Porque como a gente agora vai abranger toda a escola nessa gincana, é tipo uma gincana, então tem que ter um número maior de bolsistas para nos ajudar, né? E eles estão gostando muito, o pessoal que está com nós.
Então é bacana porque são projetos que agora não é só eu odeio química, eu odeio física, eu odeio biologia, vai...
Abrange tudo.
E como é que os alunos receberam esse projeto? Como é que é a recepção deles?
Falar sobre a gincana ou do segundo projeto?
Do segundo projeto agora, como é que ele está? Assim, eles estão começando a gostar de química, eles estão participando mais das aulas?
Quando a gente fez a aplicação do primeiro projeto, tá, em 2012, ele já teve resultados altamente positivos. Porque quando a gente fez a primeira questão dos questionários, a primeira aplicação, quando a Terezinha lá foi aplicar, eram alunos que odiavam química realmente. E aí quando a gente passou esse processo de aplicabilidade, seminários, prática, houve uma mudança grandesca, né? Muitos alunos começaram a entender que química não era o bicho do papão. E aí isso nos motivou a entender o quanto o aluno começava a entender a questão da química em si. Então, a exceção do segundo projeto esse ano, em 2013, a ampliação para mais três escolas, ou seja, nós tínhamos uma de ensino médio, vamos passar para duas de ensino médio, mais duas de ensino fundamental, é tentar mostrar cada vez mais que esse projeto ele não pode terminar, que ele pode ser continuado em outras instituições de ensino, porque ele dá resultados positivos. E quando tu falasse a questão da química, da física e da biologia, o que a gente se preocupou aqui no projeto foi isso. Nós precisávamos ter alunos de todas as áreas. E aí a Terezinha me fez o convite e eu aceitei na hora, né? Química e biologia, né? E logo veio física. E com a inserção desses alunos novos que a Terezinha falou, todos são também da licenciatura, são da física, da química e da biologia. Ou seja, tentar juntar todo esse argumento que tem aí e fazer uma correlação. Um exemplo, eu estou aplicando química, me mostra a biologia ali, professor, a biologia está ali, me mostra a física, professor, a física está lá. Era essa forma que o projeto está tentando fazer agora, por isso que a gincana vem agregada de vários fatores que a Terezinha articulou agora, são gincanas que tinha biologia, tinha química e tinha física, para tentar fazer o aluno se relacionar com a questão, para que agora a gente dava na feira de ciências que nós vamos aplicar, a gente tenha aquele resultado positivo tão grande como foi no primeiro projeto de 2002.
É, agora vocês estão atendendo só a escola básica Nossa Senhora de Lourdes, que fica em Pelotas, é isso?
Não, nós antecipamos. Nós estávamos só com Nossa Senhora de Lourdes, que era ensino médio. Aí agora nós agregamos mais uma escola de ensino médio e mais duas de ensino fundamental.
Ah, sim. É, em quantos alunos mais ou menos vocês estão atendendo?
Bom, no Pelotense era cento e poucos alunos, tá? Lá no ensino fundamental, eu vou trabalhar com uma turma de 40 alunos, né? Uma escola Santa Rita.
Eu acredito 40, mais 40, 80, mais 120, 200, mais 320, é mais ou menos isso, 500 e tantos alunos no total.
Bacana. É, e esses jogos que vocês fazem umas gincanas aos sábados, é isso? É obrigatória a presença dos alunos?
Sim. A escola nos cedeu o sábado letivo para que a gente pudesse fazer a aplicabilidade. que a gente sente muito no momento é que o projeto tinha 12 formas de jogos e só podemos aplicar 8. Diante ao curto espaço de tempo que nós temos, né? É adolescência, né? Todo mundo tem. É um sábado, você não sabe como funciona hoje o aluno, né? Sábado é um problema, né?
É uma coisa bem bacana que vocês falaram também na apresentação agora há pouco, foi que o número de alunos matando aula também diminuiu, não foi?
Diminuiu precisamente, tá? E eles mesmos aprenderam outras coisas que eu não citei lá, que eu gostaria até de citar, que uma das coisas que a gente aprende na faculdade, eu acho que eu até no ensino médio 3G, me corrija se eu estiver errado, não comer alimento dentro do laboratório. Os alunos tiveram essa conscientização. Então chegavam às vezes com salgadinhos e fechavam e guardavam, né? Isso nos deixou muito motivados, porque não foi nós que fomos cobrar. A gente comentou isso em aula, comentou ali que algumas coisas que pode não pode fazer no laboratório, e esses alunos, conforme a gente foi aplicando as práticas, eles foram automaticamente se educando e se colocando. Olha, não pode estar com salgadinho, né? A questão do celular também, Terezinha, se lembra, no início estava todo mundo piloteando o celular, não queria dar prestar atenção. Terminou, desligava o celular, fechava o notebook, nem tiravam na mochila, se sentavam e ficavam esperando que a prática viesse de uma vez para que a gente pudesse interagir.
Bem, era isso. Queria agradecer vocês, o Edson, a Terezinha. Dar parabéns pelo projeto, que é uma iniciativa muito legal, muito bacana e que seja bastante copiada por aí. Porque o povo. A gente realmente. Fica muito mais fácil aprender química na prática, né? Não fica tão um negócio abstrato.
O que a gente quer, não só a química aqui, eu acho que a Terezinha pode falar isso também, eu falo por ela. Nós não queremos só a química, nós queremos a física também, nós queremos a biologia também. Nós queremos que as ciências da natureza, que são as três áreas, e as exatas, quem sabe um dia a matemática também, que os alunos entendam que é bom estudar e que às vezes não é tão cansativo. Só precisa achar outros meios mais salutares e que atendam realmente ao interesse do aluno, o que ele busca naquela aula. Essa é a ideia que a gente quer.
Uma última perguntinha é, e os professores? Eles têm... os professores das escolas onde vocês estão trabalhando, eles têm começado a aplicar mais os conceitos, tipo, têm deixado de mexer nas vidraçarias?
Né? Sim, deixaram nós livres.
Eles estão aprendendo também a deixar os alunos praticarem química?
Sim.
Então era isso, obrigada mais uma vez ao Edson, à Terezinha. E eu sou Janine Silva, direto do CERRUS 2013, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis.
Rádio Ponto no 31º CERRUS. É rádio, é jornalismo, é extensão e ponto.